Deus vive porque nós vivemos, porque nós o criamos, porque nós vivemos com Ele. E mais, mesmo que Deus não exista, não quer saber. A importância que o facto de acreditar em Deus tem na nossa vida é inegável. Na nossa e no mundo. Não há gente que ou acredita ou não acredita, mas se acredita... E as evidências dessas religiosidades estão lá, materializadas na arte, no saber, na cultura. Portanto, mesmo que eu diga que não existe, só pelo facto destas evidências existirem, já existiu. Portanto, não sei se estás a ver o paradoxo. Agora, não conto com ele para me suportar nas minhas decisões. Isto é, eu não tenho que ser bom ou mau porque sou supervisionado por Deus. Eu não acho que foi Deus que me criou e me deixa agora, decido lá tu, que agora é contigo e os problemas estão aí. Não acho que seja, digamos, explicativo. Não acho que explique a razão da nossa vontade. Eu acho que a razão de nós queremos saber é a nossa sobrevivência. Eu quero viver. Quanto mais souber, melhor vivo. E isto é uma questão que levou a que provavelmente nós sejamos uma espécie de sucesso, ao passo que se eu me tivesse desinteressado por isso, não seria a espécie que sou hoje com o cérebro que tenho e com o equipamento que tenho para fazer coisas, as mãos, os olhos.
Estava a pensar uma coisa curiosa, esta tese do teísmo, há quem lhe chame, para terem uma imagem mais interessante, a tese do jogador de bowling. Ou seja, o Deus, a imagem é muito interessante, criou o mundo, manda uma bola de bowling, não é? E depois o mundo rola sem a sua presença na vida dos homens e da terra. Os crentes cristãos católicos, concretamente, acreditam ao contrário num Deus, e concretamente por isso é que valorizam muito aquilo a que chamam a encarnação, isto é, o Deus dos cristãos transformou-se em carne e visitou a história e a humanidade há 2000 anos atrás, e segundo a nossa fé está connosco, porque ao contrário se apresenta como um Deus acessível e relacionável, ao qual eu posso aceder e com o qual eu posso relacionar-me. O Aniceto diz, eu não quero um Deus que não me supervisione. Eu também não acredito num Deus que me supervisiona. Acredito num Deus que me ama. E esta ideia de facto do amor, a confusão positiva entre Deus e o amor, é a chave de resposta à maioria das questões que a mim se me colocam quando olho o mundo e quando me olho a mim próprio. O Aniceto dizia, e com alguma verdade, quanto mais sei, mais sou feliz. Mas eu, na minha hierarquia, embora aprecie imenso o saber e a sabedoria que concretamente a ciência me fornece, prefiro afirmar uma outra frase. Quanto mais amo, mais sou feliz. E é verdade que o Aniceto dizia sobre esta questão do homem que inventa Deus. E isto existe quer na filogénese, quer na ontogénese. O que é isto? Quer na evolução do homem ao longo da história, quer na ontogénese, na evolução desde que somos crianças até que somos adultos e depois idosos. Reparem, o primeiro homem e a ideia da crença é num Deus que tapa os buracos daquilo que eu não consigo explicar. Epá, está a trevejar. É Deus, zangado. Mas hoje em dia temos ciência e não precisamos de um Deus que exista para explicar os fenómenos físico-químicos que não entendemos. Esse Deus é capaz de não ter futuro. O Deus que existe há de ser um outro. E é curioso que eu, ontogeneticamente, olhando para a minha vida, sou daqueles que afirmo, eu recordo-me mais ou menos com a vossa idade, tinha 17 anos e tive uma crise filosófica e pessoal e existencial. E não acreditava em Deus nem em coisa nenhuma. Quer dizer, acreditava em algumas coisas, mas não em Deus. E às tantas, por causa de uma carência minha, e portanto aqui quase que amparando um bocadinho ao que dizia o Aniceto, por causa de uma necessidade, por causa de uma incompletude, por causa de uma fragilidade, eu, João Paiva, em 1970 e tal, inventei Deus. E disse para mim, eu, em desespero quase, vou viver como se este Deus, do qual não vejo sinais óbvios, existisse. E o que aconteceu na minha vida, enfim, dou-vos esse testemunho, é que vivendo como se Deus existisse, eu fui sentindo que Deus, afinal, aquilo que eu inventara existia e esperava por mim e me abraçava. Ou seja, a partir da experiência, eu tenho, de alguma maneira, essa confirmação de um amor prévio, e é isso de facto que nos distingue. Esta é a questão vital da fé, é acreditar que existe ou não qualquer coisa de prévio no qual eu me apoie e a minha vida esteja de alguma maneira ligada a isso. Mas vamos dar a palavra aos, ao pessoal. Para além do João, há ali uma pergunta. Ótimo.
Oh, Joana, desculpa, um bocadinho mais alto, está bem?
Sou a Joana, não estou a dizer que sou crente ou não crente, mas tenho uma pergunta mais direcionada
a... Ó, Joaquim, é, sou eu.
Sim, sim.
É mais fácil o nome, é Joaquim. O outro é complicado.
Sim, agora estou a dizer que foi acabado a ser dito. Em que é que se apoia em situações de... vida ou de morte, vamos assim dizer, onde é que vai buscar a esperança quando quer ultrapassar alguma bandeira? Já que não vai buscar Deus, né? É onde as pessoas normalmente se apoiam, vai buscar onde?
Eu acho a tua pergunta muito interessante, porque acho que é uma das razões que eu acho que o livre-arbítrio, que é um livre-arbítrio, é isto mesmo, é os homens e as mulheres poderem escolher, e poder escolher que Deus é a âncora, eu acho que é a sua liberdade, achar que pelo menos o que é que nos diz? Diz-nos que há um ponto, há um horizonte, há um objetivo, há um caminho, há disciplina, algumas das nossas coisas. E arruma-nos. O problema é, se não temos Deus na nossa vida, estamos desarrumados. Tira-nos o chão debaixo dos pés. A mim tiraram. Olha, tiraram-me porque, como compreendes, na família, nos amigos. Hoje nem tanto, mas há uns anos atrás, não ser crente era complicado, porque era assim uma espécie de mave rara, de alguém que era um bocadinho esquisito.
Hoje é o contrário, pá.
É? E a pergunta que tu colocas é, tirado Deus, o que é que lá se põe? Não é? O que é que temos para cá pôr? Eu não tenho nada. Essa é que é a dificuldade. Eu não tenho nada. O que eu tenho para colocar é... aquilo que é a questão da fé. A questão da fé que, em que temos é colocada a fé numa entidade que nós sabemos que venha ela resolver ou não, ou através de nós, os problemas irão ser resolvidos. Ou ele nos ilumina e a gente consegue resolver, ou ele, com a capacidade que uns admitem que ele tem para julgar e atuar, mas que ele está a escolher o seu momento para atuar, os problemas irão ser resolvidos. Portanto, eu tenho fé noutra coisa. Eu acho que muitos dos conflitos, dos problemas que eu tenho pessoalmente, as tensões, tenho um problema qualquer na vida para resolver, e isso é um problema, é uma tensão, é uma preocupação, tem que ser resolvido. Tem um tempo, tem um momento, tem que tomar uma decisão, tem que fazer uma escolha, o livre-arbítrio, que é isto mesmo, come a maçã ou não come a maçã? Come a maçã, vai para o inferno, pronto, acabou. Não come a maçã, por aí. Repare que aqui nesta ideia desta escolha, a fé que eu tenho é aquilo que dizia há pouco, é quanto mais, e vou dizer culto, quanto mais sábio, quanto mais sabedoria, quanto mais conteúdo, quanto mais conhecimento eu tiver, menos temor, menos dificuldade terei em tomar decisões. Agora, há coisas que eu sei que são inevitáveis, por exemplo, o problema da morte, o problema do sofrimento e da dor. E aqui há, digamos que, uma área ao qual a ciência é muito fria, não é? E a religião tem uma maneira muito própria de tratar este problema daquilo que é a vida para além da morte. É uma questão enorme, enorme, e que nos baseia todos nós, nos 80 anos de esperança de vida que temos, sabemos que é inevitável que vamos morrer. E que nesse percurso há desgostos que vamos ter. Perda de amigos, perda de familiares, a dor física e a dor sentimental, que são talvez os problemas mais dramáticos que nós temos para resolver. Como nos comportar, refortar-nos com Deus. É fácil, não é? Rezar, enfim. Mas outra coisa será aceitar isso como aquilo que é o processo normal da vida. Se eu não tenho um conhecimento deste ciclo da vida e da forma como ele se desenvolve, em que nascemos, crescemos e morremos, se não me preparo intelectualmente para essas naturalidades, é óbvio que vou sofrer,
é óbvio que vou precisar de ajuda, é óbvio que eu vou me sentir angustiado, é óbvio que, mas se compreender melhor estes fenómenos, provavelmente eu estarei mais tranquilo. Não quer dizer que me regozijo ou que fique alegre, mas aceito-os com uma naturalidade e com uma compreensão que, de outro modo, se não tiver, eles transformam-se num terror no momento em que os vejo, de ansiedade, dificuldade, e sou capaz de ser extremamente perturbado com, porque não percebo, porque não compreendo. Portanto, o que eu coloco, e não é possível, não quero sequer, porque para mim, Paiva diz, Deus é amor, eu acho que é pouco. Deus tem que ser muito mais que amor. Deus tem que ser amor e tudo o resto, porque se não for, também não vale a pena acreditar num Deus que é só amor, embora amor seja muito e quase tudo. Mas não é só, não vivemos só de amor. Deus também tem que ser pão, água, tem que ser essas coisas todas. Se não for, falta qualquer coisa. Portanto, Deus tem que ser amor e mais qualquer coisa. O que quiser, tudo. Deus tem que ser tudo. E, portanto, eu nesta perspectiva, nunca substituirei Deus por nada. E não acredito em Deus. Mas eu diria que, se tirarem Deus, ponham cultura.
Posso fazer um comentário? Embora a pergunta tenha sido para o Aniceto, também com aquilo que eu partilho com ele e com aquilo que nos distingue. Uma primeira observação, eu partilho muito com o Aniceto esta ideia de resolver os problemas. E para resolver os problemas, quanto mais sabedoria, quanto mais cultura, quanto mais ciência, melhor nós resolvemos os problemas para o bem comum. Mas esta questão da finalidade do bem comum, para mim, é uma coisa importante. Os crentes fazem um exercício na sua vida espiritual que se chama discernimento. Discernimento é escolha, é gestão de livre-arbítrio. E muitas vezes nem é o discernimento fácil entre uma coisa boa e uma coisa má. É, por exemplo, o discernimento bem mais complexo entre duas coisas boas. E o critério que eu utilizo para fazer as minhas escolhas, nem sempre as faço competentemente, é a ideia, e de facto isso para mim é importante, eu apoio-me na ideia de que existe, deixem-me dizer assim, um sonho prévio, que é o sonho de Deus, se quiserem, e que, mais uma vez, é um sonho amoroso para a humanidade. E eu sou um co-participante dessa obra-prima, que se vai fazer com a humanidade e com as coisas como existem, e também estou empenhado nesse exercício de escolher o melhor para que de tudo tire proveito, até da fragilidade e do sofrimento, porventura com uma fé sólida até da morte. Esta ideia de tudo tirar proveito é uma ideia muito própria também que nos pode ligar, independentemente da questão da crença ou da não crença, não é? O curioso também, a propósito da tua pergunta, é um ligeiro toque autocrítico que eu aproveito para fazer de algumas formas religiosas que me fazem um bocado de confusão, que são as pessoas que só ligam a Deus quando estão à rasca. E não parece que seja próprio de uma fé adulta e madura a ideia de um Deus, quando eu estou à rasca, meto uma cunha para me safar. Dá-me a ideia que Deus a existir, e a existir na vida de cada homem e de cada mulher, terá uma encarnação bem mais plena e bem mais cotidiana, e porventura estará muito mais no ordinário e no vulgar do que no extraordinário e no fantástico. Será muito próprio das pessoas que acreditam numa forma sólida, uma coerência que atravessa todo o tempo, todo o espaço e todo o corpo. Mais perguntas? Duas. Foste tu primeiro e a seguir o teu colega.
É assim, tendo diferentes perspectivas, eu gostava de perceber se as perspectivas da vida após a morte de cada um eram diferentes, sendo que um acredita em Deus e que outro não acredita.
Muito bem. Aniceto, começa, como tu vais para o inferno, começa tu primeiro. Não, ou começo eu, escolho tu, agora a sério. Posso dizer, começar eu, se tu quiseres. Começo eu, agora.
Eu dou-te sempre, digamos, o privilégio da
tua. Então começo eu.
A tua dota. A tua...
Eu agora estava a brincar.
Não,
a dizer...
sabe qual é a razão? É que, como já perceberam, o Paiva é professor, é comunicador, tem uma facilidade de expressão que provavelmente eu não terei, porque não estou habituado a falar. Eu falo para 4 pessoas lá em casa, não é?
Não. Bem, para já não é verdade que ele fala também o Aniceto ao contrário, já que ele me fez este elogio. Tem uma prática de treinador de basquetebol, que é uma prática muito relevante, e tem, aliás, uma visão sobre isso, da prática desportiva, que ele depois, até se for oportuno, vos poderá falar, porque ele tem uma visão muito pedagógica do jogo em geral e do jogo de basquete em particular. Eu também joguei basquete e tenho uma visão muito positiva, da cooperação que se pode estabelecer entre os jogadores de basquete, ser um verdadeiro construto social. E ele tem muita experiência nisso e, portanto, para além dos quatro, tu de vez em quando também falas para outros e comunicas muito bem. Eu só dizer-vos o seguinte, estava a brincar com a história do inferno, porque começando pelo fim, eu tenho uma certa simpatia por um pensamento que se pode, com alguma facilidade, extrapolar de um pensador que terá sido provavelmente um dos maiores teólogos do século XX e que se chama Runner. E de alguma maneira, enfim, para vos poupar de muitos exercícios, o Runner punha a possibilidade, é um teólogo católico, um jesuíta, de alguma maneira punha a possibilidade do inferno estar vazio. E eu sou daqueles que, não podendo afirmar isso declaradamente, até porque seria um exercício que, do ponto de vista filosófico, se nós disséssemos isto categoricamente, o inferno está vazio, estávamos a prescindir da sagrada liberdade humana e não podemos fazê-lo dessa forma. Mas é provável, eu quero-me parecer que é provável, a mim anima-me pensar na hipótese de um inferno vazio, porque a misericórdia, que significa o voltar-se amorosamente para alguém, a misericórdia de Deus é de tal maneira desconcertante que na hora H qualquer homem e qualquer mulher, porventura, confrontados com esta misericórdia, se poderão render a esta experiência amorosa e eterna, digamos assim, com a transcendência. Mas isto estou a começar pelo fim. Eu sou daqueles que me mobilizo relativamente pouco com a questão da vida depois da morte. E entendo que esse é um exercício que vale mais pensá-lo nesta vida, neste tempo e neste espaço e nesta vida que temos. Falando de inferno, por exemplo, parece-me claramente, usando uma expressão que é simpática a um psiquiatra conhecido da nossa praça, chamado Amaral Dias, o inferno somos nós. O inferno é principalmente aquilo que resulta da vida de cada um de nós, quando nos autocentramos e escolhemos aquilo que não tem a ver com o outro e que não beneficia o outro e que não é positivo para o outro. E, por isso, não é positivo também para nós próprios. E é curioso que a ideia de inferno e de paraíso se jogam principalmente como aperitivos, como a gente quando vai a um banquete antes de comer, tem uns aperitivos. Então, o inferno e a eternidade jogam-se um bocadinho aqui nesta vida e neste tempo. Sobre a eternidade, como eu me apoio na ideia que, apesar da dolorosa fragilidade do sofrimento e da morte, da minha morte e da morte dos outros, esse é um dado de partida, a finitude dos seres humanos, inclusive, é da minha, eu tenho fé porque, porém, acredito num amor e num sentido. E acredito que na vida cotidiana e depois também na minha vida e na vida dos homens e das mulheres, a morte é sempre uma penúltima palavra e não a última. E, portanto, eu acredito que até da morte se pode tirar proveito e acredito que a morte pode ter um sentido. E, aliás, esta é uma experiência de síntese para os cristãos, porque é a síntese da morte e da ressurreição daquele em quem os cristãos acreditam, Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou, como que afirmando com a sua vida que a morte não era a última palavra. Mas, para passar a palavra ao Aniceto, sabes qual é a ideia de eternidade que mais me fascina? Eternidade nós associamos a qualquer coisa que o tempo não mata, que não morre. E eu adivinho que quando eu morrer, provavelmente também todos vós que aqui estáis, o Aniceto, nós vamos ter experiências que estão para além de nós, que não conseguimos imaginar, mas que devem ter alguma coisa a ver com aquilo que eu e o Aniceto e qualquer um de nós que aqui está sente quando genuinamente ama alguém. Eu consigo ver-me a mim, psicologicamente, nas experiências da minha vida em que eu sou mais egoísta, mais medroso, em que me escondo a mim próprio, em que me escolho no pior dos sentidos, em que me centro em mim, consigo perceber que às vezes tiro algum prazer primário, mas depois a seguir fica um vazio enorme dentro de mim, uma solidão imensa. E, pelo contrário, consigo perceber em mim, quando tenho atos, e o amor são atos, O amor não são sentimentos. Quando tenho atos que valorizam outra pessoa, que me ligam a outras pessoas, que fazem um mundo melhor, eu, quando penso e depois de fazer estas experiências, sinto que esse tempo não morreu, como que se ficasse gravado eternamente. Isso para mim é um aperitivo de eternidade. O que eu imagino quando eu morrer é um encontro indescritível, que será positivo, um face-a-face com este Deus amoroso com quem eu, de certa forma, fui vivendo experiências de aperitivo nesta terra.
Bom, então, a questão é a vida após a morte. Bom, naturalmente, contextualizando, eu diria o seguinte, provavelmente, perante a ocorrência das sensações, das emoções, dos pensamentos, das abstrações que fomos fazendo, houve necessidade de colocar esses acontecimentos num sítio. Então a separação entre o corpo e o local onde essas ideias, essas imagens ocorriam, provavelmente teve na origem da criação da alma. Então, durante muito tempo, existiram o corpo e a alma. O problema é que quando o corpo morria, o que fazer com a alma? Então, temos a ida da alma para o céu, que é uma coisa que não sabemos bem onde está, mas andará por aí. Mas arranjámos uma maneira muito simpática de que essas almas, de vez em quando, regressam e reencarnam.
São as almas penadas.
Portanto, repare que toda esta arquitetura tem, de facto, esta origem. Que resposta posso dar relativamente a isso, que já lá vamos à vida e à morte? É que a ciência, mais uma vez, e eu invoco isso porque, por acaso, é um cientista português, o António Damasio, e vocês conhecem com certeza o erro de Descartes. O erro de Descartes é exatamente ele a discutir a frase célebre de Descartes, penso, logo existo. E o livro é o erro de Descartes, em que ele diz, não, eu existo, logo penso. Bem, e reparem aqui a tal clivagem, a tal diferença. E onde ele diz mais coisas. Diz que, de facto, todos esses acontecimentos, as emoções, as sensações, os sentimentos, os conceitos, tudo isso existem no corpo. Mas ele diz isto agora, em 1900 e qualquer coisa, quando ele escreveu o livro, que foi publicado, que vocês forem lá ver, tem lá o ano certo, que é recente. Reparem que só há... É na vossa era, são os livros que são publicados agora, que se há a possibilidade da ciência contestar verdades absolutas que têm vindo a ser transmitidas ao longo de séculos. Eu acho isto fascinante, fabuloso. Eu acho que nós vivemos numa época fantástica de recolha de informação. Não é para acreditarmos, é para refletirmos sobre isso. Portanto, o que ele diz é, pá, desculpem lá, eu como cientista, e depois de ter observado alguns casos patológicos de gente que teve acidentes e que, por exemplo, ele conta nesse livro o caso do Phineas Cage, que era um homem do qual uma farpa atravessou, entrou por aqui e saiu aqui. Sobreviveu, não morreu e apenas continuou a... espetacularmente, tem que ser uma coisa espetacular, se imaginarem que ele é um mineiro, está a fazer uma explosão de pedra e a farpa que ele lá tem explode, entra-lhe por aqui, sai-lhe pela cabeça, as fotografias estão lá, e ele não morre. Sobrevive, ele continua a ser a mesma pessoa e a única coisa que alterou foi a incapacidade dele se relacionar socialmente. Deixou de ter emoções, tratava mal tudo e todos.
Deixou de ter vergonha, não?
Deixou de ter um conjunto de coisas que fazem parte do atributo da personalidade que supostamente é a tal alma. Ele diz não. Ele alterou, não morreu fisicamente, está cá, o que alterou foi o seu comportamento, por razões físicas. Houve partes do cérebro que ficaram afetadas. E, portanto, os comportamentos que nós temos, as escolhas, a forma como nós pensamos, o gostar, o não gostar, o amor que está no coração, está tudo na cabeça, mas ele não diz que está na cabeça, diz que está no corpo. E está no corpo porque nós temos este cérebro moldado desta maneira, e que está primariamente vocacionado para resolver os problemas essenciais da nossa vivência ou sobrevivência.
Exemplo, se eu há bocado vinha a descer a escada e tropecei ali num degrau e caía. Se eu viesse a pensar no que é que vos vinha a dizer, o meu cérebro apagava-se para resolver o problema de restabelecer imediatamente o meu equilíbrio, sem que eu tivesse dado conta disso. Isto é, o meu corpo resolve primeiro os problemas que têm a ver com a vivência, a sobrevivência e o pânico, e depois o resto. Está vocacionado para isso. Claro que nós, na nossa evolução, juntámos a este todas funções primitivas, hoje à cultura, e por isso temos o cérebro que já não cabe, não cabe na cabeça. Mas eu dou esta, por causa da questão da dicotomia entre o corpo e a alma, e a necessidade da alma, e a vida após a morte, obviamente, perante isto. Se eu acredito que não existe alma, não acredito que haja vida para além da morte. E acho que devemos é viver bem os tais 80 anos em que andamos calmamente.
Havia outra pergunta ali, há bocado. Ainda existe?
Morreu, tanto quanto no livro, ele a partir de... Houve uma altura que... Não sei se já não me lembro.
Na nossa história de biologia, contamos uma história de um homem que ficou sem ter acesso aos seus sentimentos e esse tipo de coisas.
Sim.
E ele acabou por suicidar. Eu queria perguntar como é que isso era possível, se ele... O porquê de ele ter feito isso, se ele não sentia nada. Se ele não sentia nem as coisas negativas, nem as positivas.
Queres a primeira questão?
Fica a primeira para mim e a segunda para ti, não é?
Que eu tenho que ir ao livro ver se ele morreu e como é que morreu, que já não me lembro. Mas pois? Isso é um desafio que faço a vocês.
Não, porque porventura é só um aperitivo em relação a essa segunda pergunta. Repara, as experiências do Damásio, que são muito curiosas e marcantes, prendem-se com isso. Ele para já conseguiu contornar o problema ético de não pegar em cérebros humanos e destruí-los em alguma parte para ver se aquilo era importante e em quê. O que ele e a mulher fizeram foi pegar em casos de doentes, normalmente de grandes traumas, de acidentes e de coisas deste género, que tinham lesões na mesma zona do cérebro, e coisas que se julgavam absolutamente, como dizia o Aniceto, meramente sociais e psicológicas e etéreas, o Damásio vincula-os, e as neurociências hoje fazem muito isso, a uma matriz anatómica ou fisiológica no cérebro. Ok? E portanto, no limite, não, também não é esta deliberadamente a posição do Damásio, mas nós somos aquilo que o nosso cérebro deixar e puder. Ponto final, não é? Bem, mas sobre a primeira pergunta, esta ideia do Deus nos usar como entretenimento, eu julgo que percebi a tua questão e que é delicada. Repara que isto é um mistério de fé. As pessoas acreditam que não, que a forma como o mundo e nós próprios fomos criados e estamos a ser criados é a mais amorosa de todas, na conjugação de um projeto amoroso que contempla a tua liberdade. E é curioso que às vezes seria uma tentação eu pensar num outro Deus, às vezes ocorre-me esta ideia, opa, um Deus como deve ser, pá, porque nós somos geniais, às vezes somos melhores que Deus, um Deus como deve ser não criava isto assim. Por exemplo, neste momento na Síria, há umas criancinhas a morrer com umas minas que estão lá colocadas na guerra, matar criancinhas, um Deus como deve ser, cortava os neurónios de quem pôs lá aquelas minas e não havia minas nenhumas na Síria. Isso é que era um Deus como deve ser. E não era só na Síria. Todo esse armamento que anda a matar crianças, um Deus como deve ser, cortava os neurónios a essa gentalha e não havia, não estava cá a divertir-se connosco, não havia crianças a morrer com bombas, isso é que era um Deus como deve ser. Mas já agora deixa-me avançar um pouco, não é só crianças, a morte de adultos não interessa na guerra nem ao menino Jesus. Um Deus como deve ser cortava os neurónios de todo e qualquer elemento que participasse na construção de armamento. Isso é que era um Deus como deve ser, ainda que também se sofra sem ser com a morte. Por exemplo, aquela mãe que ralha injustamente à sua filha e a faz sofrer e chorar, coitada da filha, devia-lhe ser cortado os neurónios. Toda a mãe que faz sofrer a sua filha devem ser cortados os neurónios. E isto era um Deus como deve ser. E digo mais, os namorados que fazem sofrer as namoradas. Qualquer namorado que cause uma lágrima à sua amada por um trato menos sensível, deve-lhe ser cortado o neurónio para não fazer sofrer.
Vamos lá, meninos, vamos acalmar um bocadinho, está bem? Estas provocações não é para reagirem no imediato, está bem? Vamos lá.
Eu estou a caricaturar. A caricaturar uma história para dizer que talvez também um mundo onde estes problemas para resolver, resultantes dos próprios desafios, da contingência da criação e do uso da liberdade, são a matéria-prima com que nós somos convidados a existir e, porventura, este pode ser o melhor dos mundos, embora seja um mundo que esteja nas nossas mãos, transformar para melhor. Mas a tua colocação é uma colocação inteligente e fraturante e que deve fazer pensar pessoas com fé e pessoas sem fé. Notem, eu e o Aniceto temos aqui uma agenda em comum, os dois, que é não só vos propormos que o diálogo e a argumentação são coisas importantes, que o diálogo e a amizade é possível entre duas pessoas, eu e o Aniceto, para além disso, nós hoje viemos juntos no mesmo carro, conhecemos as histórias das nossas famílias, ajudamos-nos a resolver problemas, portanto temos uma relação de cumplicidade e de amizade. Mas até podíamos não ter, mas saberíamos argumentar aqui e conversar uns com os outros. Mas eu e o Aniceto não gostamos, nem eu como crente, nem eu como não crente, de gente ou fundamentalista que não pensa e não se põe em questão, ou de gente que acha que sabe tudo e que está sempre no mesmo sítio, ou de gente que não se pergunta. E, portanto, eu e o Aniceto temos aqui uma militância comum, que é não apreciamos aqueles que se instalam. E apreciamos o livre pensamento, que é este exercício que estamos a fazer aqui e que muito gozo nos dá. Aniceto, és tu.
Bom, eu penso que não te posso responder objetivamente porque não me lembro. Sei que no livro está lá como é que de facto ele terminou a sua vida, não sei se naturalmente, se pôs ter má vida, não me recordo. Mas admito que a tua questão possa ser generalizada a alguém com perturbações, com insatisfação, encontra na morte uma solução. Bom, eu acho que de facto é o pior, é o contrário da vida. Nós estamos aqui a falar de Deus que criou. Depois o homem tem as suas limitações e morre, mas é uma consequência. Deus não criou para morrer, acho eu. Deus criou para viver, embora haja um ciclo de vida, se assim foi. E, portanto, eu acho que a morte é uma consequência natural e, no período em que vivemos, nós temos que encontrar razões para viver nos diferentes momentos da nossa vida, com a vossa idade e, enfim, há de haver um momento onde temos... E não desesperar com isso. Lá está. Eu penso que se o Phineas Case estivesse lúcido, se entendesse a sua condição, não estaria na situação em que está. Mas eu generalizo isso. Eu acho que ninguém desejará ofensiva morte, a sua morte ou de outro, se estiver culturalmente aperfeiçoado. Ou seja, capaz. Porque não vejo razão para que isso aconteça. Não... Embora, infelizmente, o suicídio, o assassínio, estão aí, não é? Quer individual, quer coletivamente. Grupos extremistas que exterminam os outros. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, um caso que deu na televisão de um dos chefes responsáveis por estes grupos extremistas islâmicos, em que ele dizia que os americanos, não senhor, não tenho particular simpatia pela, digamos, diplomacia americana de guerra. Não tenho, pessoalmente não tenho, nem de nenhum outro país que a fomente. Mas ele dizia, os americanos, vocês não acreditem, essa coisa de que é a terra que anda à volta do sol, isso é uma maluqueira lá dos americanos. Mas ele disse isto há um ano, não disse isto há 500 anos. Há um ano, ele está perfeitamente convencido de que é o sol que anda à volta da terra, que esta coisa de ser, que é a terra que anda à volta do sol... Esta coisa dos americanos dizerem isto, pá, é uma blasfémia. Bom, infelizmente temos a conexão daquilo que é a não explicação das coisas com uma atitude religiosa extremista, que é, por exemplo, as antípodas do Paiva, que tem a prática e a ciência todos os dias com ele e, simultaneamente, tem também uma crença que é legítima e que lhe é possível. Eu penso que é nessa amplitude... que provavelmente as grandes decisões, e nomeadamente a questão da dor e do sentimento e da morte e do sofrimento, têm que ser enquadrados e resolvidos, não é?
Muito bem. Há mais alguma questão? Eu não sei já o que é que combinei com a doutora Ana de tempos e de toques e dessas coisas.
Sim, são... está a terminar.
É? Então estamos na hora certa. Isso sim. É bem, muito bem. Então, se não há nenhuma questão, só dizer certamente em meu nome e em nome do Aniceto, que foi para nós um gosto muito grande estar aqui e mais do que isso, que queremos congratular-nos e que se congratulem todos vós com a vossa postura, o vosso comportamento e assim dar os parabéns a cada um e à escola e aos professores pela forma positiva como estiveram aqui e oxalá esta reflexão tenha sido para vós tão positiva como foi para nós. Está bem? Muito obrigado. Parabéns.
Eu queria também agora...